Fala, Coquires e Corox, está começando mais um Coquire Cash. Eu sou o Cristiano Zoucas, aqui ao meu lado.
Babi!
E lá na casa dele.
João! E...
É! A empolgação, e rapaz, é isso aí.
Aí sim. Caraca, nunca mais vou começar, agora é só o Cristiano.
E aí, galera? Gente?
E aí, todo mundo com seus monsters tomados?
Sim.
Trincado na timeline maldita.
Nossa, mãe.
A gente vai falar hoje.
Caraca, olha, eu tava estudando sobre... Então, gente, primeiro vamos lá. Vocês já estão vendo aí a imagem, né, do podcast. Vocês já sabem que hoje a gente vai falar, então, sobre a derrota, né?
Foi
a derrota que ganhou na nossa enquete lá.
A derrota que ganhou?
A derrota que ganhou, pois é. Teve até um ouvinte nosso que falou, é a única vez que eu vou torcer por uma derrota.
É.
Então, eu tava estudando aí sobre a derrota e, nossa senhora, cada coisa que eu lia me dava mais nó na cabeça.
Ah, é. Não tem muito pra onde fugir, né? Zelda, é isso aí.
É. A gente resolveu falar sobre a linha do tempo, então a gente tem que falar sobre a linha do tempo.
É, aquela história, né? A gente que olheu isso, a gente que lute.
Exatamente.
Basicamente.
Bom, gente... Então, dia 20, agora de novembro, semana passada, estreou o Super Hyrule Warriors.
Nossa.
Eu joguei o demo, eu ainda não tô com o jogo completo aqui, eu tô com a demo. E...
Você tá achando do jogo?
Eu estou adorando o jogo. Então, gente, é aquilo, né? Só porradaria. Então, se você não gosta desse tipo de jogo, eu não sei se você vai curtir muito. Mas, ao mesmo tempo, se você gosta de Breath of the Wild, pode ser que você goste, porque tem muita história.
Uhum.
E, cara, a demo é muito legal, se você tiver o Switch, puder baixar. Porque a demo é bem grandinha, assim. Dá pra você ter uma boa noção do jogo. Eu ainda não terminei a demo, pra vocês terem uma noção. Fiquei ontem jogando bastante tempo, mas não terminei ainda. E já dá pra ter um gostinho, assim. É aquele negócio, você vai pra batalha lá com os bichinhos, é um monte de bichinho aparecendo, você nem entende o que você tá fazendo, só tá dando porrada. E vem os videozinhos, né, entre as missões, pra contar o que tá acontecendo na história. Eu achei super legal, você consegue jogar com vários personagens. Só na demo você já consegue jogar com o Link, com a Impa e com a Zelda. E é muito legal você ver, assim, as diferentes maneiras, né, de ataque, de luta... E, enfim, e tem outras coisas que você consegue fazer no jogo também.
Guardiões também, né?
É, eu ainda não cheguei nessa parte. Eu tô na parte que você vai recrutar os guardiões, né? No começo você só começa com o Link, com a Impa e com a Zelda. E aí você consegue fazer outras coisas também. Você consegue fazer comida, dar materiais pra outros lugares que estão precisando. E nisso você vai upando as suas armas, armadura, enfim... Mas tô achando bem legal. João, você já começou a jogar?
Então, eu tô com o jogo, né? Já, eu não tô com a demo. Mas você com certeza já tá bem na minha frente, porque eu joguei muito pouco. Eu joguei acho que uns 5 a 10 minutos, assim, no máximo. E o pouquinho que eu joguei, eu gostei, né? Eu não tenho ainda uma opinião formada com relação a obra completa, mas eu diria que eu não que superou as minhas expectativas, mas pelo menos que eu não tô decepcionado, porque eu tava esperando que fosse ser uma coisa, mas até onde eu joguei eu tô me divertindo. Então,
legal.
Eu joguei com o Link e com a Impa, né? Eu gostei bastante de ver como é que a Impa se sai no combate, é muito legal ver ela... Aqueles movimentos tipo de monge e tal, projeção astral, é um bagulho muito doido e eu achei muito legal. Mas é isso, eu tô...
Já tá sabendo no final também, né?
Oi?
Já tá sabendo no final, né?
É, eu já tomei o spoiler aí do final, eu vou...
Conta pra gente aí.
Não.
Eu vou me abster por enquanto, eu espero que daqui a algum tempo a gente faça um episódio sobre isso, aí a gente pode falar com mais tranquilidade.
É isso aí.
Mas, né, vamos lá.
É. Agora, a Impa, ela luta bem no estilo do... Yuga Clan, né?
Uhum.
E é maneiro, né, ver isso. Parece que tá jogando com aqueles carinhas lá do Yuga Clan.
Sim, até porque, se eu não me engano, no Breath of the Wild, eles... a galera do Yuga Clan, na verdade, eles são Chica, que se separaram da tribo, isso, né? E começaram a seguir uma determinada pessoa que tava... meio que profetizando o retorno de Geno e tal, e aí se juntaram e viraram essa galera meio do mal, assim, esses ninjas meio bizarros.
É, tem muito de ninja, né, nessa coisa meio Naruto, uhum, de virar nuvenzinha, né?
Uhum.
Tem aqueles papeizinhos lá. Com...
E tal, é bem maneiro.
É isso aí. Então, gente, estamos aqui empolgados com o joguinho e vamos para as mensagens.
Yeah.
Vambora. Você está ouvindo o Coquiricast.
Então, pessoal, a gente recebeu uma mensagem do Leonardo e uma mensagem bem parecida do Caio. Então, parece, aparentemente, no último episódio, né, da Linha do Tempo, que a gente deu um apanhado geral assim e falou sobre a primeira parte da Linha do Tempo. Aparentemente a gente falou que o Link adulto, na linha do tempo do Link adulto, é como se a Zelda não tivesse mandado o Link pro passado. E não é exatamente isso que acontece. Então vamos corrigir aqui. Volta lá, não corrigir. O que acontece é que a Zelda manda sim o Link pro passado. Só que essa Zelda adulta, a linha do tempo dela ali, aquela realidade dela, fica sem o herói, né? Então, o Link voltou pro passado. Então, ela ali tá sem o herói. Nisso, os anos se passam, enfim. E o Ganondorf consegue... O Ganon, né? Consegue restaurar os poderes dele. Enfim, quebrar o selo, toda aquela coisa. Então, a deusa Hylia inunda o continente como uma estratégia de defesa. Não seria isso?
Eu acho que acho que, na verdade, ela inunda o mundo todo, né? Não é só o continente em si. Acho que o planeta inteiro vira água, basicamente.
Isso.
Mas é verdade, isso faz bastante sentido, né? Porque o Ganon volta e não tem ninguém pra bater de frente com ele, né? E aí acontece tudo aquilo da timeline do Wind Waker, Phantom Hourglass, e aí vai.
Isso, do Link adulto. Então, corrigindo aí, obrigada, gente, por ter corrigido a gente. E uma outra coisa, o pessoal tem apoiado bastante a ideia da gente falar sobre a Nintendo, né, como um todo. Porque a gente falou no último episódio que a gente se preocupa em não ter conteúdo suficiente de Zelda, né, de algum momento acabar. Então a gente tem recebido bastante apoio de a gente abranger mais assim pra Nintendo em vez de só Zelda. Mas continue mandando aí a opinião de vocês, viu?
Uhum.
É muito importante pra gente.
É porque a gente ainda não lançou a nossa enquete lá no Instagram, né? Com relação a isso. A gente vai fazer e aí acho que vai ficar mais fácil da gente separar isso.
Exatamente. Mas já estamos recebendo aqui algumas opiniões. E o Caio também mandou pra gente um vídeo que eu achei muito bom, que eu vou comentar ainda, porque tem a ver com o nosso tema de hoje, então mais pra frente eu vou falar, mas só dando aí os créditos que foi o Caio que mandou pra gente. Obrigada aí, Caio. E uma outra coisa, o Renan também mandou uma mensagem pra gente, falando sobre a linha do tempo criança, de quando o Link volta a ser criança e vai pro Majora's Mask. E aí tem esse período de 7 anos que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Uhum. Por quê? Se o Link volta a ser criança, né? Tem esse período de 7 anos que seria o tempo que ele ficaria dormindo pra virar o Link adulto, né? Que ele ficar adormecido pra virar o Link adulto. Então a gente não sabe muito bem o que acontece nesses 7 anos nessa linha do tempo que o Link volta a ser criança e vai pro Majora's Mask, Twilight Princess, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pelo que o livro Hyrule Historia fala, simplesmente o Link, quando volta a ser criança, ele só fala pra Zelda tudo o que aconteceu e a Zelda consegue prevenir toda a história de Ocarina of Time. Né? Ela consegue selar o Ganon, sei lá, de alguma forma. Ela consegue prevenir que ele tenha contato lá com o Reino Sagrado e não consiga a Triforce do poder. Mas enfim, uhum. É um negócio que realmente não tem muita explicação. O Ocarina of Time simplesmente termina mostrando o Link falando com a Zelda, as duas crianças se encontrando. E é como se fosse uma primeira vez, né? A Zelda aparentemente perdeu a memória, mas o Link continua com a memória dele. Uhum. E é isso, assim, a gente não sabe o que acontece dali pra frente, a gente só sabe que o Link vai atrás da nave e vem o Majora's Mask.
Não é que ela perdeu a memória.
Ela não lembra.
Na verdade, nunca aconteceu, porque ela tá uma criança.
Pra
ainda,
ela.
Né?
Pra ela.
É porque o Link é o mesmo, né? Ele viaja no tempo. A Zelda parece que tem mais de uma, porque ela tá na linha do tempo dela ali.
Exato.
É como se o mesmo Link tivesse voltado no tempo, mas a Zelda ainda não conheceu ele, né? Tipo isso.
É, exatamente. É como se eu tivesse do futuro. Ó, eu voltei agora do futuro e aconteceu um negócio pesado lá, sinistro.
Isso.
E aí ela vai e previne, né?
Isso, exatamente. Aparentemente é isso, mas realmente não temos aí o desenrolar do Ocarina of Time com a Zelda sabendo das coisas.
Porque eu acho que não teria muito o que contar, né? Eu acho que o Majora's Mask, ele meio que preenche esse vazio da gente saber o que aconteceu depois, mas nem tanto, né? Porque, enfim, Nintendo. Mas depois que a Zelda, sei lá, o Link volta no passado, vira pra Zelda e fala, então, aconteceu isso, isso e aquilo, e a gente precisa fazer isso aqui. A Zelda vai lá, faz, previne... previne que o Ganon consiga concluir o objetivo dele, né? E aí, acabou. Não tem mais o que fazer. Ele perdeu, saca? E aí eu acho que é isso.
Agora, ainda é o Ganondorf aí, né? Ele não chega a se transformar no Ganon.
Uhum.
Então, eu acho que ele não é selado, né? Ele é só, tipo, preso até o Twilight Princess, que seria a execução dele, né?
E
aí dá aquele problema todo lá, que a gente ainda vai falar.
Então, eu não sei até onde a gente tem a confirmação, porque eu imagino que ele não seja o mesmo Ganondorf.
Pois é.
Imagino que seja um outro Ganondorf em Twilight Princess, porque o Herói do Tempo, ele já tá morto há um bom tempo, né, em Twilight Princess.
Não sei que o Ganondorf conseguiu viver, sei lá, 300 anos.
Ou mais, né? Esse lance de espaço de tempo em Zelda é uma coisa relativo e completamente incerto, né?
E dependendo dos poderes do Ganondorf, né? Pode ser que ele viva mais.
Exatamente.
Mas é isso. Obrigada, gente, pelas mensagens, pelo apoio de vocês sempre. E vamos então... Ai, meu Deus, vamos lá, pra linha do tempo da derrota.
Vamos que só falta mais uma depois dessa. Aliás, faltam duas, né? Falta criança e derrota. Nossa senhora.
Calma aí.
Vambora.
Então vamos lá. Então, gente, no Ocarina of Time, vamos lá. No Ocarina of Time... segundo o livro Hyrule Historia, o Link é derrotado pelo Ganondorf. O livro deixa bem explícito que o Link é morto numa batalha com o Ganondorf. Mas, mesmo isso sendo tipo, oficial, a Nintendo falou isso, muitos fãs não ficaram felizes com essa possibilidade, e eu sou uma delas. Por quê? Se a gente for levar em conta a derrota em batalha, a gente vai ter que pensar em todas as derrotas do Link, né? Em todas as possibilidades.
Não, e aí fica aquele caos. Imagina que toda vez que o Link tem a possibilidade de perder, se ramifica, né? Abre novos caminhos, né? A timeline do Zelda ia ser infinita, praticamente.
Pois
a não ser que, sei lá, a gente diga que... essa é a única ocasião específica em que o Link é derrotado. Que a gente sabe que não é verdade.
Sim, eu acredito que eles colocam... Eu falei isso no episódio passado. Eu tenho certeza, pra mim, que eles colocaram no Ocarina porque o Ocarina realmente ocupa um lugar especial entre os fãs, né? Foi realmente quando o Zelda começou a ser 3D. Então, assim, É, por isso que tem esse ponto, assim, né?
Uhum.
Foi realmente, talvez, onde mudou o Zelda, deixou de ser só um jogo da Nintendo e realmente virou algo muito maior, né?
Uhum.
Não que não tenha sido antes um jogo grande, uma franquia grande, mas acho que ele cresceu muito nessa época, né?
Sim, com certeza. É.
E apesar dessa ser a linha do tempo oficial lá da Nintendo, enfim, e a gente sabe que eles não fizeram os jogos pensando numa linha do tempo, né? Eles foram lançando depois, muito por pressão dos fãs, enfim, eles lançaram essa linha do tempo. É oficial, mas ao mesmo tempo tem várias maneiras de reorganizar esses jogos, né? Inclusive, uhum, antes de sair essa linha do tempo oficial, tinham vários fóruns, assim, onde a galera falava o que faria mais sentido pra ligar um jogo com o outro. E até tem linhas do tempo que até fazem mais sentido. Mas como a Nintendo se pronunciou e botou essa como oficial, né? E depois até mudou um pouquinho, que a gente já tem a atualizada, mas não muda tanta coisa.
Yeah.
Então é essa que a gente tá comentando. Mas enfim, eu não sou muito fã desse negócio do Link morrer. E existem várias teorias que explicariam essa linha do tempo da derrota um pouquinho melhor do que essa desculpa de que o Link morreu.
Tem um negócio que realmente eu fiquei assim, porque no livro, inicialmente, ele fala que o Link foi realmente morto pelo... E deixa assim, tá claro, nessas palavras.
Fala pelas mãos do Ganondorf, então... É.
Uhum. E depois ele muda falando assim, ele foi derrotado. Ou seja, derrotado pode ser qualquer coisa, né? Você não necessariamente precisa morrer para ser derrotado, entendeu?
Uhum.
Isso. Então, assim, eu vou falar rapidinho aqui. Uma das teorias, que é uma das teorias que eu gosto, é que esse negócio de linha do tempo é muito complexo. E de viagem no tempo, na verdade, é muito complexa. Então, assim, se você pegar... Se você pegar cientistas falando sobre viagem no tempo, essas coisas todas... É muito comum eles falarem que a cada vez que você viaja no tempo, você cria uma nova realidade, né? Você uhum. cria, tipo, universos paralelos.
Sim.
Então, uma das teorias fala que depois que você vira o Link adulto, é possível, né? A primeira viagem no tempo, é possível você zerar o jogo só voltando a ser criança uma vez. Você precisa voltar a ser criança duas vezes no jogo. Uma para pegar a lente da verdade... E a outra pra passar do Templo do Deserto, pra pegar a luvinha lá, né, de prata. Você mover os blocos.
Uhum.
Então o pessoal fala assim, fica muito mais difícil você zerar o jogo sem a lente da verdade, mas não é impossível. Fica muito mais difícil, mas não é impossível. Então vamos supor que o Link não precise viajar no tempo pra pegar a lente da verdade. Não precisa fazer aquele negócio do poço, enfim. Mas no Templo do Deserto ele tem que viajar. Então o pessoal fala, dá essa teoria de que quando o Link volta pra pegar a luva, essa linha do tempo, essa realidade que ele criou, ficou sem herói. Uhum. E nessa realidade, já se passaram 7 anos, o Ganondorf já tá forte, já tá com a Triforce do Poder. Então ele consegue facilmente derrotar tudo, né? Então é como se nessa linha do tempo... 7 anos depois, sem o Link conseguir resolver o Templo do Deserto, é uma forma do Link ser derrotado. Ele não especificamente morre, mas ele é derrotado porque aquela linha do tempo...
Simplesmente não existe Link pra lutar com
Exatamente.
Ele.
Exatamente.
Uhum.
Então, tipo, eu achei essa teoria bem legal e, tipo, não tão complexa.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, tem também uma outra teoria, que é a que o Caio mandou pra gente. Do vídeo, e eu posso até divulgar esse vídeo com vocês também. É uma teoria que diz que, beleza, o Link resolveu ali todo o problema, né, de Ocarina of Time, voltou a ser criança, e justamente nesses 7 anos, nesse gap, né, que até o Eduardo perguntou pra gente o que teria acontecido ali, nesse gap o Ganondorf conseguiu... Enfim, ele ainda estava meio forte, conseguiu quebrar o selo. E nesse tempo, nesses 7 anos, acontece a linha do tempo da derrota. Seria uma teoria.
O negócio é que, assim, o que acontece quando o Link puxa a espada, né? Eu tava falando com a Babi antes de começar o programa. Que eu falei, ela falou, acho que ele dorme, né? A gente acredita que ele, sei lá, tá, ele fica apagado. Ele fica num lugar assim, tipo, que não é lá nem cá, né? Mas eu acho que. Eu acho que ele tá, quando tá puxando a espada, deve ficar tipo, meio em câmera lenta, né? Ele tá puxando a espada assim, bem devagarzinho. E aí, 7 anos depois, ele consegue, né, tirar completamente a espada. Eu sei, não faz sentido nenhum o que eu tô falando, mas porque assim, o cara. Ele tá tirando a espada e termina a animação lá dele tirando totalmente a espada. Então, o que aconteceu durante 7 anos? Será que é só o tempo dele tirar a espada? Como se o dentro do templo do tempo. Esse foi difícil de falar, hein? né, que tem dentro lá da cidade. Realmente o tempo se passa diferente, sacou? Então, Sim. Assim.
É mais ou menos como naquela ilha flutuante lá do Dragon Ball. Lá, né?
Exato. Né? Que é eu também, né? Chama Templo do Tempo? Agora não lembro.
É, alguma coisa assim. É.
Então, enfim. O nome Temple of Time é por conta disso. Lá o tempo passa diferente, sacou? Ele puxando a espada se passa 7 anos, né? E não é que ele ficasse apagado. Então o tempo todo o cara tava lá puxando a espada e enquanto isso a cidade está sendo destruída, né, tudo mais.
Eu acho que é uma alternativa interessante e a gente meio que pode tentar justificar, tipo, por que ninguém entrou lá? Bom, porque lá dentro se passaram 7 anos, mas lá fora foram questão de, sei lá, milésimos de segundo, talvez, ou o contrário, né? Então, acho que é tudo uma questão de mecânica aí nesse argumento.
Exatamente. Bom, mas de qualquer forma, temos a lindo tempo do Fallen Hero, então, né? O herói...
Que é o tema de hoje,
desculpa,
né?
Vou voltar aí. É o contrário, João. Pra ele, lá dentro, durou um segundo puxar a espada, e lá de fora...
Exatamente. Isso. Perfeito, moleque. Muito obrigado. É porque, cara, desculpa, eu sou de humanas, então, assim, minha cabeça, às vezes, pensa o caminho reverso, saca? Nada a ver, mas tudo bem, vai lá.
Tô achando o sentido, mas beleza. Bom, o João de humanas e o herói morreu.
Esse é o podcast, galera. Valeu, abraço, tchau, tchau, falou.
Bom, de qualquer forma, seguindo qualquer teoria aí, temos essa linha do tempo que é oficial. E o que acontece, né, depois que o herói é derrotado? O Ganon consegue a Triforce, não tem mais herói, então o Ganon consegue a Triforce completa. E os Sages, né, os sete sábios, eles selam o Ganon. Junto com a Triforce. Uhum. Tipo assim, é o último recurso que eles têm. Então, seguindo essa lógica de que o Ganon foi selado pelos Sete Sages, faz sentido toda a história do Ocarina. Porque os Sages, né, eles precisam. Eles precisam ser. Como é que se diz? Resgatados, né? Não sei. Libertados? Enfim. Para poder selar o Ganon. Não é que o Link não faz diferença na história, porque, tipo assim, fiquei pensando, né? Pô, se eles selam o Ganon mesmo sem o herói, mesmo sem o Link, tipo, enfraquecer ele, então por que que o Link existe, né? Por que essa história toda? Mas eu acho que eles precisam do Link porque o Link passa pelos templos, então ele meio que libera os Sages, né? Então, lá no futuro, né, 7 anos depois, o Link passa pelos templos, libera a alminha lá dos Sages, e eles selam o Ganon junto com a Triforce. Então, não tem Ganon e não tem Triforce. Só que o Ganon tá preso no Sacred Realm, né, no Reino Sagrado, e ele tá com a Triforce, então ele tá muito poderoso. Então, Sim. com isso, toda essa maldade, né, dentro do Ganon, faz com que ele transforme o Sacred Realm, o Reino Sagrado, no Dark World, né? Esse Dark World, pra quem jogou o A Link to the Past, é aquela outra realidade que o Link, até quando muda de mundo, ele vira um coelhinho, né? Então, esse seria o Sacred Realm
É o mundo, mundo invertido, isso, né? A gente pode dizer assim.
Que não é o Low Rule.
É, eu tava
falando. É, outra coisa. Ali,
que é uma coincidência? Nada coincidência, né? Os caras estão ligados. Mas que no Secret Realm, que depois veio a ser conhecido como. Como é que é o nome? É Low Rule. Não, Low Rule é outra coisa. No Secret Dark World. Né, que a gente joga com o Link coelho, né? E o Link vira realmente um coelhinho, né? No Low Rule, o Link também é o Ravio, que é um coelho, né? Tá com o capuz de coelho.
É.
Também é rosa, detalhe, né? Igual.
É, não, ele é roxinho.
É meio roxo, agora é verdade.
Mas a roupinha dele tem a orelhinha lá, tudo. É uma referenciazinha muito legal, eu diria.
Foi bem atencioso deles fazer isso.
Uhum.
Então, o que que acontece? Como o Reino Sagrado se perde, né? Vira esse Dark World aí. O rei demanda, assim, pros sete sábios. Ele fala assim, deixa o Sacred Realm fechado. Não abre nenhum portal, nada. Deixa tudo fechadinho. E o rei manda os cavaleiros reais protegerem tanto os Sages como essa passagem, né, entre os mundos. Só que alguns demônios desse Dark World conseguem passar para esse outro mundo, para Hyrule. Então acontece uma guerra que se chama de Imprisoning War. Acontece essa guerra e a maioria dos cavaleiros é morta, né? A maioria deles é morta. E com isso Hyrule fica em ruínas.
Então a gente tem aí mais uma guerra que a gente nunca vai ver nos jogos. E eu acho que, assim, nunca é muito forte, mas existe a possibilidade, né, deles fazerem um... Aliás, a possibilidade não. Existem histórias pra eles contarem no formato do Hyrule Warriors, né? Mas tá aí mais uma.
O João tá falando isso porque a gente, no episódio passado, falou do tal da Civil War, né? Que ninguém sabe por quê. O que rolou nessa guerra civil, né, dentro de Hyrule?
Antes de Ocarina, no caso a Civil War foi antes do Ocarina, e essa Imprisoning War é antes do A Link to the Past? Ou é depois?
É, depois do Ocarina.
Antes do A Link to the Past.
Isso. Então foi antes e depois de Ocarina rolaram essas duas guerras. A guerra anterior de Ocarina foi que eu falei que o pai do Link era um soldado, né?
Exatamente.
Uhum.
E nessa outra... os cavaleiros morrem, enfim, Hyrule fica em ruínas e esse poder dos sábios e dos Hylianos, porque os Hylianos eles são descendentes, né, da Hylia, e no livro, né, Hyrule História, fala que eles têm as orelhas pontudas, olha isso, eles têm as orelhas grandes e pontudas, que é como se fosse uma antena assim, para eles ouvirem os deuses, é uma comunicação que eles têm. Então, tanto os Hylianos quanto os sábios perdem essa força, né, deles por causa dessa guerra. Então, assim, a guerra acaba e Hyrule fica em paz, né, apesar de estar em ruínas e muita gente ter morrido, ela fica em paz. Só que chega um dia em Hyrule um sacerdote chamado Aghanim falando que o selo tem que ser quebrado. Né? Como assim? O rei tinha falado pra manter tudo selado lá e chega esse cara falando que não, que tem que quebrar o selo.
É tipo um Crivella deles da época.
enfim. Ele chega lá e ele mata o rei e ele hipnotiza os soldados, né? A guarda real. Então os carinhas que morreram lá eram os cavaleiros, é como se fosse uma classe, né? Maior do que os soldados, né? E ele consegue hipnotizar os soldados e ele envia as sete donzelas, que são da linhagem dos sete Sages. Ela tem o sangue dos Sages. Ele manda essas donzelas lá pro Dark World e prende elas lá. Tudo isso que ele tá fazendo é para ressuscitar o Ganon, na verdade, né? E ele sequestra então a Zelda. Ele sabe que ele precisa disso tudo, desses poderes todos, para conseguir ressuscitar o Ganon. Então, o que que acontece? A Zelda, ela, com um pedido de ajuda, né, de resgate, ela manda uma mensagem telepática para quem puder ouvir. E quem escuta a mensagem é o Link e o tio dele. Eles dois são os únicos cavaleiros sobreviventes lá da guerra do Imprisoning War. Então, por isso que eles dois escutam a mensagem, né? O Link,
uma pergunta. O Link, ele era realmente um cavaleiro ou ele só era, tipo, sobrinho do cavaleiro que participou da guerra?
Então, no livro fala assim, Link e seu tio, né? Os sobreviventes da guerra. Então, tipo, não dá certeza se o Link era realmente um cavaleiro ou se, por ele ter essa linhagem, né, do herói junto com o tio dele, se ele não é. É outro Link, não é o Link de Ocarina, não, é outro
sim.
Link.
Sim. É porque, assim, nas artes, pelo menos, do A Link to the Past, eu vejo ele muito como, assim, como uma criança, né? Não uma criança como o do Ocarina of Time, mas, assim, como um adolescente, eu diria. Então, pela minha interpretação, eu diria que talvez o tio dele tenha participado da guerra, mas ele só estava vivo durante a guerra, o Link. E ele sobreviveu à guerra junto com o tio, talvez, não sei.
No livro fala o seguinte, os dois foram os últimos, os últimos membros sobreviventes da Cavalaria de Hyrule. Então dá a entender que o Link era um cavaleiro,
então,
né? Eu não sei se especificamente ele foi pra guerra, mas era considerado.
Bom, ele fazia parte da Cavalaria.
Lembra
então,
outra coisa, né? Era medieval, na época que foi filmado isso aí? Tanto criança quanto os adultos iam pra guerra. Então poderia acontecer realmente do tio com o sobrinho. Entendeu? Isso é um fato
tem
histórico
razão,
aqui.
Tem razão.
História verídica, hein? E aí, como os dois recebem essa mensagem, né? Esse pedido de ajuda da Zelda, e o tio sendo mais velho, né? Mais experiente, ele vai na frente pra salvar a Zelda e o Link vai atrás do tio. Só que quando ele encontra o tio tá morto, né? Tá nas últimas, assim, tá pra morrer. Ele foi morto pelos guardas lá do castelo, não consegue passar. Então ele confia a espada, né, ao Link e passa essa missão pro Link. Então o tio dele realmente morre ali, né? Aquela cena que você encontra o tio no como se fosse no
esgoto.
Do castelo.
O esgoto do castelo.
Exatamente. E vai atrás da Zelda.
Que inclusive me lembra muito essa cena, né, do tio e o Link no esgoto. Aquela no começo do Ocarina, pelo menos lembra pra mim, tá? A cena do Link pequeno indo encontrar com o Talon naquela entradinha ali do castelo, que de certa forma é um esgotinho, né? Aquela lateralzinha ali por onde ele entra. Uhum. Me lembrou antes de encontrar com a Zelda, né? Eu não sei porquê, mas eu tenho na minha memória de ver isso e associar esses dois eventos. Porque, até porque o tio do Link lembra muito o Talon também, né? Também tem isso.
Sim. Eles têm muito isso. Esse personagem específico aparece bastante ao longo da série, né? Que é o senhor gordinho, com o narigão e o bigode, que lembra muito o Mario.
Tem que ter uma homenagenzinha ali, né?
Né? Até a roupinha dele é o mesmo padrão de cores do Mario,
e tem,
né?
Vermelho e azul. Tem um detalhezinho também, né? Um easter egg que é o Bowser, já viu? Onde ele tem. Na Malon, né? Que ela tem um vestidinho e tem um paninho que ela bota em volta do pescoço. E onde prende o paninho é a figura do Bowser. Muito louco. Então ela seria o Bowser, talvez. Sacou?
Ela adora o Bowser, né?
Ela é a reencarnação do Bowser.
Aí, ó. A real vilã do jogo inteiro é a Malon.
O plot twist aqui.
Continuando. Sim, eu acho que essa cena eu entendo porque te lembra, porque nesses dois momentos é o Link tentando entrar no castelo, fugindo dos guardas, né, e entrando sorrateiramente ali, né, por um outro caminho que não seja o principal. Então, realmente faz sentido. Só que num é o tio dele morto e no outro é o Talon dormindo. Mas enfim, pulando aí um pouco a história, O Link consegue salvar a Zelda, ele bota ela pra ser protegida por um Sage aí, pelo Loyal Sage, né? Ele mantém ela lá em segredo. E, enfim, coisas acontecem, o portal lá pro Dark World é aberto, o Link passa e quem passa pro Dark World é amaldiçoado e vira um demônio. Só que o Link, ele, em vez de ser transformado em um demônio, talvez por ele ser o herói, né? Ele é transformado em um coelho, né? Como a gente comentou aqui. Então ele não vira um demônio, ele vira um coelho. Aí ele pega um item lá que faz com que ele consiga, né, transitar entre os dois mundos, o espelhinho, e ele também consegue uma outra ferramenta que faz com que ele vire o Link normal, né, deixe de ser coelho, vire o Link mesmo no Dark World. Ele consegue, então, resgatar as 7 donzelas lá, e a Zelda é encontrada pelo guarda, pelos guardas do castelo, e levada para o Aghanim. Então, nessa hora aí, o selo é completamente quebrado e o Ganon desperta. Bom, Link mata o Ganon, né, como sempre, e com a Triforce, então, ele, como ele resgata a Triforce completa, ele deseja pela paz, né, em Hyrule, e ele também consegue ressuscitar aqueles que foram sacrificados, né, nas batalhas. Então, ele consegue ressuscitar o rei e o tio dele, né, nesse pedido aí. E assim acaba o A Link to the Past. Acontece, o Link, ele depois dessa história toda, ele parte para um treinamento, ele vai querer se desenvolver, ele vai para um treinamento, e quando ele tá voltando para Hyrule de barco, ele sofre um acidente e vai parar numa ilha, chamada Korolint, e essa ilha não passa de um sonho, né, do Windfish. Esse jogo não faz assim tanta diferença, né? Não faz muita diferença para a história, mas eu só acho interessante porque o Link nesse jogo, ele é guiado por uma coruja e tem a Marin e o Tarin, né? Então, tipo, é como se o Link tivesse, não sei, em coma, né? Inconsciente, não sei, e ele começa a misturar as lembranças do Herói do Tempo e consegue lembrar da coruja, da Kepora. Como é que é o nome? Kepora?
Gaipora. Esse jogo, ele, na real, ele não passa de um surto coletivo, né? Basicamente. Ele, quando o Link sofre o acidente lá na tempestade e tal, a gente poderia inserir esse jogo em vários lugares, né? Da timeline. Mas quando ele sofre esse acidente, ele, enquanto está em coma lá, desacordado, ele tem essas alucinações, esses sonhos, e na verdade esse sonho está sendo influenciado por uma entidade que é real, que é o Windfish, e se eu não me engano, o Windfish, ele vive dentro desse reino diferente, né, dessa realidade paralela, que pro Link é só um sonho, né? E aí o Windfish, ele tá passando por uns problemas e o Link tem que ajudar ele a resolver lá dentro, né? Porque começaram a aparecer monstros na ilha e tal. E aí, pra ajudar o Windfish, o Link tá ali. Ele meio que cai de paraquedas na história. Ou ele talvez é absorvido por ser um herói e tal. Não sei, né?
Um detalhe que é engraçado no Zelda, né? Que assim, todas as possibilidades de se criar um novo reino, uma dimensão, eles aceitam, né? Tipo assim, o Link sonhou, então esse sonho, o mundo do sonho, realmente é uma dimensão paralela, né, e tal. O Link entrou no Dark World, não, Dark World é outra para... mas aqui o Secret Realm, aqui Lorule também é outra. Então assim, tudo que é possível eles colocam como dimensão paralela.
Link bateu a cabeça e criou outro.
A realidade de Zelda é que se trata de uma obra que fala bastante de multiverso e viagem no tempo, né? Eu acho que tem... Se a gente parar pra contar aqui, eu acho que tem quase metade dos jogos fala de realidade paralela, assim, né?
Com certeza. Ou é viagem no tempo, ou é universo paralelo, ou são realidades paralelas, enfim... Nada tão simples assim. E aí, o Link, pra voltar lá pro mundo dele, que ele, pra se safar da ilha, ele simplesmente dizima a ilha toda, né?
ele vai derrotando as criaturas pouco a pouco, né? Até ele conseguir acordar o Windfish.
Tipo a Babi no Animal Crossing, chega na ilha, acaba com a ilha toda.
Caraca, minha ilha, cara, não tenho vergonha de aparecer lá. Nossa, tadinho, tô abandonada. Mas é, cara, então, mesmo Link, que vai lá, né, pô, herói, salva todo mundo, não sei o quê, esse mesmo Link destrói uma ilha inteira e todas as pessoas que moram lá. E durante o jogo todo as pessoas ficam, não acorda o Windfish, senão a gente vai morrer, não sei o quê. E o que ele faz? Ah, tá bom, vou matar vocês então, porque eu quero voltar pro meu mundo.
É, e assim, no final a gente realmente não sabe se as pessoas ali morreram realmente, né? Ou se era um sonho, enfim. Esse lance especificamente desse universo paralelo é um pouco obscuro, né? Porque o Windfish, ele, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele existe, entre aspas, porque a gente vê no Breath of the Wild, tem o esqueleto dele, né? A gente não sabe se isso tudo foi verdade. Então, fica aí o questionamento.
Mas é muito engraçado, porque eu joguei só a versão atualizada, né? O novo jogo. Eu não joguei o antigo. É todo bonitinho, né? Os bonequinhos e tal. E aí, e no começo e no final do jogo tem uma animaçãozinha mesmo, né? Tipo um animezinho, né? Do Link, né? No parquinho. E tem essa cena toda da galera pedindo pra ele não acordar o Windfish e tal. Mas no fim das contas, ele acorda, a ilha some. Porque, né, provavelmente era só tudo uma alucinação. Mas de qualquer forma, tipo, parece o Link lá felizão indo embora. Ei, que bom o barquinho dele. E tipo, nada, só zero remorso, sei lá, arrependimento. Ele tá feliz que voltou. A realidade.
Eu vou pra casa tirar um cochilo.
Nada aconteceu. Bom. Então é isso, o Link's Awakening é basicamente isso, não faz tanta diferença pra história, né, pra linha do tempo. E aí, agora sim, viria os Oracles lá. E pra mim, não faz muito sentido o Oracle of Ages e Seasons vir nessa ordem, porque a Twin Rova tá viva, né, as gêmeas.
É, e são dois jogos... que não necessariamente um vem antes do outro, mas em teoria eles acontecem ao mesmo tempo, né? E se a gente fosse levar isso em consideração e querer, assim, dificultar um pouco as coisas, isso geraria mais outra timeline, né? Porque geraria a timeline do Oracle of Ages e a timeline do Oracle of Seasons. E aí, assim... Como é que a gente fala sobre isso?
Pois é. Assim, eu não tenho uma explicação pra Twin Rova, pras duas estarem vivas. Eu realmente não sei, mas a Nintendo resolveu colocar esse jogo aí. Mas basicamente, aquela história toda, elas são a mamãe do Ganon, elas querem ressuscitar ele. Aí pra elas conseguirem ressuscitar ele, elas mandam duas forças do mal lá, né, para dois mundos paralelos, que é a Labrina e Holodrum. Não é Holodum?
Na real, eu acho que são duas ilhas, né? Não são. Acho que são duas ilhas, e na real. É óbvio que tem todo o lance dele viajar, acho que no tempo, né? Ao longo do jogo. Mas. São duas ilhas que ele atraca depois do Link's Awakening. Né? No caminho de volta pra casa, ele para nessas ilhas. E aí a gente tem o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons.
É, e aí o Link, ele é guiado pela força da Triforce, ele é, né, guiado por essa força aí. E no meio do caminho, ele conhece três oráculos, a Jin, a Nairu e a Farori, que por um acaso ou não, elas só têm o nome das deusas, né, que criaram tudo, que criaram o mundo e a vida e tudo, e a Triforce. Então, tipo, acho que não é coincidência o Link ser guiado pela Triforce e por elas três, né, com certeza isso tudo tá ligado. Enfim, elas são raptadas pela Twin Rova e esses dois... chefões, mas o Link consegue recuperar elas, resgata a Zelda, e, enfim, tudo segue. É, mata a Twinrova. Ah, sim. Elas sequestram a Zelda pra fazer a Zelda de sacrifício, pra ressuscitar o Ganon. Só que o Link consegue salvar a Zelda a tempo. Então elas mesmas se sacrificam. Só que assim, o Ganon não volta tão forte, porque o ideal seria ele ser resgatado pela. Receber esse sacrifício da Zelda.
Ressuscitado, exatamente, né?
Então, uhum, assim, como a Twinrova não é tão forte quanto a Zelda, ele volta meio bobalhão lá e não é tão difícil você matar ele.
Uhum.
Depois disso vem a Link Between Worlds. A Triforce, ela é, então, dividida. Novamente. Chega esse cara, esse, uhum, Yuga aí esquisito. Ele transforma os descendentes dos Sages, né, dos sábios, e a própria Princesa Zelda em, uhum, quadros. Não me pergunte por quê, mas esse é o poder dele. E ele tá tentando, adivinhe, ressuscitar o Ganon. Né? E a história toda de, uhum, de a Link Between Worlds aqui tem essa Hyrule invertida, que é a Low Rule, que eles tinham uma Triforce, exato, mas eles decidem... acabar com essa Triforce, porque ela só causava a discórdia e guerra. Discórdia, pois é, enfim. Uhum. Então eles acham, então vamos destruir esse troço aí, só que piora muito a situação deles lá, né?
É, porque a Triforce, na verdade, ela, além dela ser uma relíquia, né, um artefato absurdamente poderoso, que dá poderes e tal, ela mantém o balanço do mundo. Então, a partir do momento que você destrói um artefato desse nível, o mundo começa a sofrer com catástrofe natural, aparecimento de monstros e, isso, por aí vai, né?
Você tira esse equilíbrio aí, vem o caos. Bom, a Hilda tá tentando, né, recuperar a Triforce, então o que ela faz? Ela tenta pegar a Triforce de Hyrule, né? Mas toda a intenção, uhum, dela é salvar o reino dela. Só que ela não pode, né, salvar o reino dela e destruir o outro. Então, com o desenrolar da história, o, exato, Link acaba entendendo o lado dela, não sei o quê, e salva a Zelda. Mata o Yuga, mata o Ganon, pega a Triforce de volta. E aí, com a Triforce de volta, eles desejam uma Triforce para Low Rule. Então, ficam os dois mundos aí, uhum, equilibrados novamente. Então, depois de A Link Between Worlds, vem o Triforce Heroes, não é isso?
Exatamente.
O que acontece nisso?
O Triforce Heroes, ele é um jogo que eu, particularmente, eu não joguei. Então, eu não sei exatamente o que acontece no plot, mas ele é um daqueles jogos que são como o Force, isso, Words, que tem muito foco no multiplayer, e, enfim, até onde eu sei, ele tem uma historinha, assim, razoável pra explicar por que tem a galerinha ali do multiplayer, né, que você pode jogar com outros Links, uhum, entre aspas, e é basicamente isso, né, assim, é um jogo que, pra mim, eu não joguei porque eu sabia que ia ser um jogo... spin-off, né? Então, pra mim não fez tanta diferença, não me chamou tanta atenção. Talvez um dia eu pegue pra jogar, mas, né, enfim, como o foco é multiplayer, eu não sei como ficaria. Eu sei que ele tem uma história, mas, sinceramente, eu não li sobre ela.
Mas é que aquele negócio tipo Link's Awakening não vai fazer tanta diferença nessa, uhum, questão da timeline, né, de entender o que acontece.
O próximo da linha seria o The Legend of Zelda, que na verdade é o primeiro jogo da franquia a ser lançado lá no Nintendinho.
Lá,
né,
na frente da linha do tempo tá ele. Mas assim, entre esses dois jogos tem a Golden Era, que é boring, uhum, né? Que é entediante, porque é só a paz. A paz está em Hyrule. Então, uhum, nada acontece. E aí vem The Legend of Zelda. E essa timeline que a gente tá falando seria a era de Light and Darkness, né? Seria a era da luz e das, uhum, trevas. Então tem, por um período, sim, tem essa Golden Era aí que nada acontece, não sei nem porque que eles colocaram isso no meio do caminho, mas enfim, dá a entender que tem um período de paz, Hyrule, mas vem, né, The Legend, uhum, of Zelda, que é uma história muito doida. Thank you.
Acho que por ser o primeiro jogo da franquia, né, lá no Nintendinho, onde era um pouco complicado de você expressar o que você tá querendo dentro de um jogo com tão pouca capacidade, eu acho que a Nintendo fez um ótimo trabalho em conseguir fazer um jogo, entre aspas, de mundo aberto naquela época, né? Porque desde o início do jogo você pode fazer basicamente o mapa inteiro, assim, né? Você, óbvio que você tem a ordem a seguir e tal, mas você pode explorar e é um jogo muito vasto, assim, né? Naquela época aquilo foi inovador pra caramba.
É, o The Legend of Zelda e o Adventure of Link, esses dois jogos são realmente, assim, uma continuação um do outro. Então dá pra falar dos dois, assim, direto, né? Seguindo a história.
Sim.
O que acontece é que o rei, ele tá vendo que tá tudo dando certo. Então, uma tentativa de continuar mantendo a paz, o que que ele faz? Ele esconde a Triforce da Coragem. E ele fala assim, ele bota uma magia pra guardar a Triforce da Coragem. E ele fala assim, quando eu morrer, quando nascer, né, uma pessoa de coração bom, puro, não sei o que lá, digna, né, de ter a Triforce da Coragem, essa pessoa vai receber algum chamado, né, algum chamado para pegar a Triforce da Coragem, essa pessoa vai ter acesso. Só essa pessoa vai ter acesso.
Uhum.
E a outra coisa que ele faz é, quando eu morrer, eu vou passar a Triforce da Sabedoria, o resto, né, da Triforce, do poder da sabedoria, pra alguém, né? Ele, no caso, tem dois filhos, ele tem a Zelda e um outro filho, que eu não sei o nome dele. Mas que ele fala, eu vou passar pra um dos meus filhos. Ele não confia muito, assim, na índole do filho dele, e o filho dele vai virar rei depois dele, né? Então ele secretamente passa essas duas triforces pra filha, né? Pra Zelda. Com a morte do rei, o filho fica danado da vida porque ele não recebeu a Triforce. Então, tipo, ele entende que a Zelda que recebeu. E num ato de fúria, assim, ele um sacerdote amigo do rei, eles lançam essa maldição na Zelda, pra Zelda dormir pra toda a eternidade, né? A Zelda fica meio que em coma, assim, pra sempre. E ele, logo depois que ele faz isso, ele se arrepende muito. E ele, pra honrar a irmã, ele fala que todas as mulheres que nascerem nessa linhagem vão se chamar Zelda. Então, assim, meio que, como esse jogo tá muito lá na frente na linha do tempo, e ele é o primeiro jogo da franquia, não faz muito sentido isso, né? Porque já tiveram outras Zeldas antes.
Sim.
Mas é meio que pois por isso que sempre a princesa lá é chamada Zelda.
Gostei da história, parece que foi escrito pelo Shakespeare, né? Tipo,
irmão,
você me traiu, eu quero poder pra mim. Agora, eu achei errado o fato dele esconder a Triforce da Coragem. Ele deveria esconder a Triforce do Poder, que aí não parecia nenhum tipo de Ganondorf da vida pra pegar.
Exatamente. Porque acho que, né, a essa altura do campeonato, né, isso aí a gente já tá falando de um jogo que na timeline ele é um dos mais próximos do Breath of the Wild. A essa altura eu acho que a galera já devia ter entendido que o Ganondorf, no caso o Ganon, vai estar atrás da Triforce do Poder primeiro, né?
Mas antes aconteceram que acabaram com o mundo, então essa galera já é uma outra galera que perdeu todo o conhecimento que tinha dos antepassados, entendeu? É meio que isso. O mundo de Zelda é antiguíssimo, sacou? E aí tá ali sempre construindo em cima das construções sem saber o que havia por baixo.
Eu acho que as histórias antes, né, os jogos antes são tratados como lendas, né? Mas de qualquer forma, sempre cometem a mesma burrada, né? Impressionante. Caraca.
Eu acho que fica mais fácil da gente explicar se a gente olhar pra timeline como um todo e dizer que esse espaço de tempo ele é infinito. A gente não tem como mensurar a quanto tempo levou de um jogo para o outro, talvez, né? Porque aí acho que fica um pouco mais tranquilo da gente aceitar os furinhos que a gente pega aqui e ali, né?
Sempre tem essa história da lenda de que vem um herói, não sei o quê. Então, é como se fosse uma... É, tipo uma evidência, né, do que vai acontecer. Vem um herói, não sei o quê. Então, tipo, quando acontecem as coisas todas... É assim, essas histórias aconteceram, então alguém...
Ah, uma profecia, no caso, isso, é isso que você quer dizer.
Isso. Então, tipo, aconteceram aquelas histórias anos e anos e anos atrás. Alguém escreveu essas histórias, mas é que nem a história da Bíblia, assim. Aquele negócio, né, que aquele texto vai ficando velho, né? As pessoas já vão tratando aquilo, sei lá, como uma lenda, uma profecia. E então, tipo, não necessariamente levam aquilo muito a sério. Mas sabe que tem essa história do herói e tal. Então, eles ficam muito ligados nessa profecia de que, ah, vem um herói aí. Então, vou esconder a Triforce da Coragem aqui, porque vem um herói aí, né? Então, mas enfim. É, lógico que o Ganon consegue pegar a Triforce do poder no The Legend of Zelda. Pega a Triforce do poder e, enfim, manda lá o exército dele pra Hyrule. E... né, meio que deixa Hyrule lá em ruínas com esse rei, né, o irmão da Zelda. Ele não consegue governar direito. E a Zelda, assim, no último ato, usando o último poderzinho dela, que ela tá lá em coma, coitada, ela divide a Triforce da Sabedoria em 8 pedaços. Então, o...
Nossa.
Bem legal, né? Então, justamente pro Ganon, pra dificultar, porque o Ganon já pegou a Triforce do poder. Então, agora falta a da sabedoria, que seria fácil ele pegar com a Zelda lá dormindo. E a da coragem, né? Assim que surge o herói, ele vai atrair o herói pra ele pra pegar. Então, o que ela faz? Ela destrói ela despedaça a Triforce da Sabedoria em 8 pedaços. E aí é o jogo, né? O Link tentando pegar, juntar esses 8 pedaços. Só que o que acontece? O Link consegue derrotar o Ganon com a ajuda... A Impa aparece pro Link, ela vai meio que guiando ele, enfim. E aí ele consegue derrotar o Ganon. E aí surge esse boato de que se você matar o Link, você consegue ressuscitar o Ganon. Então lá os minionzinhos do Ganon estão destruindo Hyrule, estão indo atrás do Link pra sacrificar ele e ressuscitar o Ganon. Mas o Link... depois, 6 anos depois que ele mata o Ganon, surge na mão dele o tal do chamado lá pra Triforce da Coragem, né? Surge um triângulo, né? Um símbolo na mão dele.
A marca, né?
Que o rei lá atrás tinha falado. E ele mostra pra Impa, a Impa fica impressionada, leva ele até a Zelda, mostra a Zelda pra ele, conta toda a história e ele consegue a Triforce da Coragem. Então, com isso... ele, de novo, traz de volta a paz pra Hyrule e consegue ressuscitar a Zelda depois de pegar os 8 pedaços da sabedoria, a Triforce do poder, e agora ele tem a Triforce da Coragem. Então, novamente, ele tem a Triforce toda com ele e deseja lá a paz em Hyrule e o bem-estar lá da Princesa Zelda. E esses são os dois jogos, né? Eu falei dos dois ao mesmo tempo, Legend of Zelda...
Sim, são os dois últimos jogos da timeline da derrota, né? Eu acho assim, a gente chegou num ponto, né, da nossa vida real em que a gente já tá começando a ver alguns relançamentos da franquia, né? A gente já viu remasterização do Ocarina of Time, do Majora's Mask no 3DS. A gente já viu o remaster do Wind Waker no Wii U. E eu acho, cara... A gente já viu também o remaster do Link's Awakening agora no Switch, né? Eu acho que, assim, pela lógica, né, da Nintendo, que não é muito crível, a gente poderia dizer que o próximo dessa linha de raciocínio deles de relançamento seria o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons. Até pelo fato dele ser o mesmo Link do Link's Awakening, dele ser no mesmo estilo artístico e tal. Mas eu queria muito, 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 assim, é um sonho um pouco viajado demais, talvez. Mas eu queria muito que eles relançassem, que eles fizessem uma remasterização do The Legend of Zelda original e do Adventure of Link. Porque eu acho que ficaria mais fácil de explicar toda essa história que a gente falou, que quase não dá pra ver quando você joga, né? Porque a limitação, né? É pouquíssimo texto, é a limitação do hardware da época. Então, se eles lançassem o The Legend of Zelda e o The Adventure of Link hoje em dia pro Switch, assim, nossa, ia ser maravilhoso.
Muito legal, porque a história desses dois jogos são muito legais, né, as histórias. Não é só aquele negócio de... Também. Ah, o Ganon apareceu e... Enfim, tem todo esse conflito da família, né? Então é muito legal.
Exatamente. E são, assim, não precisava nem ser dois jogos, né? Se eles quisessem adiantar tudo, poderia ser um jogo só contando a história dos dois, né? Talvez.
Juntar os dois, dá pra juntar os dois.
Mas se quiser também pode fazer dois jogos, tá, Nintendo? A gente não vai reclamar.
Vamos jogar do mesmo jeito.
Exatamente.
Pra quem não conhece, esse tipo é um side-scroller, né? Dá pra...
O The Adventure of Link
poderia ser uma espécie de um Castlevania da vida, assim. Mais,
nossa, remasterizado, total.
Mais bem feito. Não o Castlevania que foi refeito aí, pessoal. Reclama muito, né?
Lords of Shadow.
Mais uma coisa maneira, assim, nesse sentido. Porque a gente joga sempre mundo aberto, né? A gente sempre joga com vista de cima e tal. De terceira pessoa também. Mas o side-scroller de Zelda é realmente a coisa única, né?
Sim, sim. Não, e os Castlevanias mais atuais, assim, a franquia Castlevania é uma franquia que eu gosto bastante, mas o gênero Metroidvania tem muitas características que também estão presentes no Zelda, né? Tem todo aquele lance de você pegar power-up pra poder seguir em frente, aquele lance de você ir e voltar nos mesmos lugares.
É um mundo aberto, só que cortado ao meio, né? É tipo isso.
É, basicamente, é um mundo, entre aspas, aberto, que tem algumas limitações chaves que você precisa ir desbloqueando conforme você vai jogando. Tem aquele lance de você ir e voltar nos mesmos lugares, né? Pra poder aumentar o mapa. Enfim, eu acho que... assim, mais uma vez viajando bastante, um Metroidvania de Zelda, eu acho que se encaixaria perfeitamente no The Adventure of Link. Eu acho que ficaria muito bom.
Sim, e tá super em moda agora, né, esse estilo, assim, esse tipo, estilo de jogo. Tipo Ori e outros, né?
Sim, o Metroidvania, ele tá voltando com uma força, acho que desde 2018, né? Tem aí, a gente tem Hollow Knight, isso. Tem o Ori and the Blind Forest. A gente tem o Bloodstained, que é do mesmo criador, o produtor do...
Shovel Knight também.
Shovel Knight não chega a ser Metroidvania, mas ele é um side-scroller, né? Então, tá aí, o side-scroller tá em alta, né?
E teve um cara, um fã, que fez um joguinho pequenininho de Zelda, assim, só que era legal porque ele... colocou, inclusive, o cabelo do Link rosa também. Eu vou lembrar agora, eu vou tentar lembrar e eu falo até o final do episódio.
Eu acho que é isso. Tá aí, né, Nintendo, se você quiser, a gente tá dando de graça essa ideia pra vocês.
Como sempre, estamos aqui cuspindo ideia.
Eu acho que é isso, né, a gente chega no final dessa timeline, confusa até pra gente que é fã.
Pois é. Poxa, eu fiquei tão triste que recentemente eu vi que... lembra aquele jogo que eu comentei, que os fãs fizeram, né? Pra explicar essa ligação do Ocarina com o Majora's Mask, o Missing Link? A Nintendo não processou os caras?
Nintendo e as suas Nintendices, né? Como sempre.
Era esperado, mas...
Mas eu acho que isso não chega a ser um impedimento pros caras, né? A gente tem aí outros exemplos já, entre aspas, consagrados no cenário do Home Hack, como Another Metroid Remake 2, que é um projeto que a Nintendo também tentou cancelar. Os caras, eles pararam, né, entre aspas, a produção, mas depois de alguns anos eles lançaram aí o jogo completo, com atualização frequente, então eu não acho que seja um impedimento pra galera do desenvolvimento, não.
Dá pra entender a Nintendo, né? Só que, pô, tem uma história boa aí, né, que pode ser contada, que os fãs tiveram esse trabalho pra fazer, até pra homenagear. Pô, seria legal se eles pegassem, né, essa oportunidade.
Com certeza.
Que é um negócio que os fãs pedem, né, essa ligação.
E é uma coisa que a gente já viu acontecer em outras franquias, né? A galera, por exemplo, a galera que fez o jogo do Sonic Mania é uma galera que foi, assim, eu não diria todo mundo, né? Eu não sei até onde vai essa informação, mas eu sei que uma parte da galera que desenvolveu o Sonic Mania é a galera que fazia ROM hack de Sonic, né? E aí a SEGA foi lá, contratou a galera, chamou, pô, vocês não querem fazer um jogo pra gente e tal? E aí tá aí, Sonic Mania é um jogo muito legal, né? É uma... uma ode aos Sonics antigos, clássicos, e deu super certo, né? Mas a Nintendo, infelizmente, é muito reservada com relação a essas coisas.
Uhum. Olha, achei o nome do joguinho que eu tava falando. Chama The Legend of Princess. E é bem maneiro, é muito bem feito, todo em pixel art, mas muito profissional. E é uma ideia aí, ó, Nintendo.
Mas não é... isso não é da franquia Zelda, é?
Não, é fan-made. É um jogo feito por fã.
Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu acho que eu já vi isso.
Mas é uma ideia de jogo de side-scroller de Zelda, bem legal, sacou?
Pô, irado, hein? É, assim... pra mim, quanto mais Zelda tiver, contanto que não seja aqueles multiplayerzinhos spin-off chatinho, que, assim... desculpa pra galera que gosta, mas não me chama muita atenção, não me enche os olhos. Mas... cara, um jogo side-scroller do Zelda, pra mim, seria ótimo. As sessões em side-scroller do Link's Awakening, eu gostei bastante, assim. Apesar de ser muito simplesinho e tal, eles conseguiram mesclar bem, né? E é mais ou menos o que acontece no The Adventure of Link. Eu acho que tem umas sessões, se eu não me engano, que são top-view, igual os outros Zeldas, e o resto do jogo é tudo em side-scroller, né?
Bom, galera... então é isso, terminamos aqui a Linha do Tempo da Derrota, que vocês aí pediram, votaram pedindo pra gente falar sobre essa Linha do Tempo nesse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, se a gente falou alguma besteira aqui, corrijam a gente. E é isso, se vocês quiserem entrar em contato, pode mandar um e-mail no coquiripodcast@gmail.com ou nossas redes sociais, coquiricast.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu não tenho mais nada a declarar também. Nintendo, faça o jogo do 2D dos side-scroller, pelo amor de Deus.
Nossa, sim, por favor. Então é isso, galera. Próximo episódio a gente vai falar da timeline da Vitória, da timeline do adulto e da criança. E a gente se vê lá.
Até a próxima, galera.
Valeu, até mais.
Valeu.